Vamos falar um pouco sobre o assunto que está movimentando a política catarinense nos últimos dias, o resultado do julgamento do Tribunal Especial, que no início da madrugada do último sábado acatou a denúncia contra o governador Carlos Moisés e arquivou a mesma denúncia contra a vice Daniela Rainer no pedido de impeachment referente ao reajuste salarial dos procuradores do Estado. Nós temos na linha para comentar um pouco sobre o assunto o professor e cientista político Eduardo Guerini, que recentemente participou ao vivo conosco também para comentar as possibilidades de desfecho. Agora sim, a gente já tendo um cenário um pouco mais claro, ele volta a conversar conosco. Professor Eduardo Madeira falando por aqui, obrigado pela atenção, bom dia.
Bom dia, Eduardo, bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta, é um prazer conversar nessa segunda-feira em que o Estado de Santa Catarina vai encontrando uma nova rota sob comando da agora vice-governadora Daniela Rainer, que assume o posto de governadora interina por 180 dias.
Professor, dá para considerar o resultado surpreendente, né? Durante uma boa parte do tempo, até acompanhando jornalistas e analistas que estavam nos bastidores lá na Alesc, havia a expectativa de que o desembargador que acabou dando o último voto entre os desembargadores também seguisse o mesmo destino, o mesmo voto dos outros desembargadores, votasse pelo afastamento, pela continuidade do Moisés e pelo arquivamento da denúncia. Por fim, ele foi contra e, por fim, se safou apenas a Daniela. Como é que o senhor viu tudo isso? Foi, de fato, um desfecho muito surpreendente?
Foi um desfecho surpreendente, incerto, porque, na verdade, é um tribunal misto em que já se sabia que os 5 deputados votariam a favor do impeachment do governador. O caso do desmembramento do voto do deputado Sargento Lima, do PSL, em favor do arquivamento para a vice-governadora, que causou uma certa estranheza, porque o processo é um processo conjunto, tem uma certa rusga entre os próprios deputados, porque abriu um precedente, e eu diria o seguinte, foi novamente o meio termo no processo de impeachment que usa uma lei ultrapassada de 1950. E, objetivamente, o governador foi rifado nesse processo com o voto do último desembargador. Isso significa, em outras palavras, que, no critério de desempate, o presidente do TJ, Ricardo Hessler, absolve e pede arquivamento para a vice-governadora e ela é guindada a agora governadora interina. Então foi surpreendente, incerto e objetivamente um tribunal que apontava naquele momento por não haver uma justa causa para a continuidade do impeachment e o afastamento da vice e do governador. Efetivamente foi uma derrota para Carlos Moisés, que não apostou na articulação política, mas a senha já havia sido dada na quinta-feira, quando Daniela Rainer disse que acataria todas as decisões partindo da Assembleia Legislativa e, inclusive, aceitaria um certo comando por coalizão do deputado Júlio Garcia, o que nos faz entender que houve um acordo de bastidores, um acordo nada republicano, e que, novamente, quando um governador não possui uma capacidade de interlocução com a Assembleia Legislativa, ele perde a possibilidade de comandar o Estado. Objetivamente, Moisés começou com 28 votos no início do seu mandato, teve uma certa passividade e aceitação às mudanças propostas no seu governo, um governador que surfou na onda dos 71% dos votos e a onda 17%, se afastou do bolsonarismo, enquanto que a vice-governadora abraçou o bolsonarismo, assumia isso, tanto que ela é uma vice-governadora sem partido, porque era uma das protagonistas da chamada partido do presidente Aliança pelo Brasil. E, objetivamente, a grande questão que fica é, dos derrotados, o governador e seu grupo, a República de Tubarão, a corporação militar, a qual ele representa e que tinha grande influência no seu governo, e a própria Assembleia Legislativa, que viu nos votos dos desembargadores, na sua grande maioria, um indicativo de que não há uma justa causa neste primeiro processo de impeachment. Lembrando que o governador tem um outro processo em que ele isoladamente responderá também para um possível impeachment.
E, professor, até bom colocar na conversa que na sequência agora do julgamento, se o governador mantiver essa mesma quantidade de votos, né, ele escapa, né? Porque é o que está determinado no rito, né? Dá para projetar o que pode ter lá para frente quanto ao desfecho desse julgamento envolvendo o governador, exatamente por essa questão da quantidade de votos, imaginar que os desembargadores que votaram pelo arquivamento terão o mesmo posicionamento lá para frente?
Com toda certeza ele teria que ter uma maioria e não se formou maioria para afastamento. É provável que nós teremos aí um problema institucional gravíssimo com substituição da vice-governadora pelo governador se ele for absolvido nesse primeiro processo. E um segundo processo que fica mais ou menos em banho-maria para novamente colocar Carlos Moisés embretado diante de uma situação política, mas é evidente que sem a caneta, sem a tinta e sem a capacidade de governar, você vai perdendo influência e objetivamente o que pode se perceber é que nesse acordo tácito do momento conjuntural, as elites econômicas, as elites políticas e a falta de uma base de apoio consistente tanto na Assembleia quanto na sociedade catarinense colocará Carlos Moisés num possível afastamento definitivo. Eu digo possível porque diante do cenário da votação é provável que ele possa retomar esse mandato e o que cria um embaraço institucional para Santa Catarina jamais visto. Lembrando que em 1930, Fulvio Adducci também foi deposto pela Revolução de 30 como governador. E isso significa que há um poder intrínseco ainda das oligarquias políticas e econômicas no estado de Santa Catarina que consegue criar fatos e narrativas que impõem certas derrotas para figuras políticas que não se submetem aos seus desejos, aos seus interesses. E objetivamente a pergunta que fica é como uma vice-governadora sem partido irá formar uma coalizão lastreada ainda pelo bolsonarismo, inclusive já sofre pressão da ala mais radical do PSL, principalmente de Gessé Lopes de Criciúma, que manda rasgar todas as decisões de Carlos Moisés frente à pandemia, o que vai criar mais problemas políticos do que soluções diante desse cenário em que nós podemos ter o retorno do governador e um processo de impeachment que segue o seu rito, segundo o processo do CPI dos respiradores, que eu acho que isso é mais grave em termos de apontar um crime de responsabilidade e improbidade muito mais consistente do que o da isonomia dos procuradores.
7:41, a gente está conversando com o professor e cientista político Eduardo Guerini. Professor, há quem entenda que o desfecho desse julgamento da última sexta-feira se materializou numa derrota do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, já que se cai governador e cai vice, era ele quem assumiria o governo do estado, e a gente sabe também que tem os problemas da Operação Alcatraz. Como é que o senhor viu o desfecho, como é que impacta na situação do Júlio Garcia?
De maneira geral, na análise que eu acompanhava, que era a madrugada de sábado, e às 18 horas de sexta-feira eu fazia um resumo, eu dizia o seguinte: embretado está Carlos Moisés, a grande vitoriosa é a vice-governadora, e Júlio Garcia ele foi salvo por um acordo bastante esquisito pelo desmembramento do voto do deputado Sargento Lima. Isso não é comum. Então, eu disse, a solução foi o meu termo. Nem Júlio Garcia assume, nem Carlos Moisés fica, e nós colocamos uma vice-governadora para salvar a todos. Ou seja, a vitória é a vitória tácita da vice-governadora que submeteu isso, mas também da articulação de bastidores que demonstra que Júlio Garcia não queria assumir o poder, na minha avaliação particular, até porque o colocaria nos holofotes, na exposição mais evidente, e criaria fatos para uma oposição exigir um posicionamento dos deputados da Assembleia Legislativa frente às denúncias da Operação Alcatraz. Evidente que Júlio Garcia conseguiu criar uma saída honrosa e evitar que ele fosse pressionado a também se submeter ao crivo dos seus pares, o que demonstra que ele tem um controle efetivo da Assembleia Legislativa. Mas, do ponto de vista dos votos dos embargadores, é uma derrota fundamental. E óbvio que, nesse cenário, tanto Carlos Moisés como Júlio Garcia, que estavam polarizando uma disputa e estavam num ataque sistemático um contra o outro, demonstra que a Assembleia ela está sob o jugo, sob a batuta de um representante que tem denúncias, e da mesma forma o governador estava enfraquecido e estava atacando, então os dois que estavam nessa disputa perderam. Daniela objetivamente foi colocada como inocente útil. Eu diria o seguinte, que serão seis meses que pouco se realizará, com uma mudança total da estrutura de governo e objetivamente sem diálogo também muito consistente com o parlamento, até porque não existe base parlamentar. Mais do que isso, não existe base social. Existe sim uma cabeça que foi colocada novamente a prêmio, e provavelmente a governadora sofrerá impactos dessa assunção ao poder, por assim dizer.
Perfeito. Professor e cientista político Eduardo Guerini, gostaria de agradecer a gentileza da entrevista do senhor aqui na Cruz de Malta FM. Uma excelente semana, a gente fica à disposição.
Um grande abraço, excelente semana a todos.